começar perguntando o nome completo do senhor, que as meninas têm, mas é sempre bom anotar aqui.
Antes de você começar, deixa eu só fazer um pedido. Se eu perguntar uma coisa mais de uma vez, eu tenho uma deficiência auditiva.
Ah, que bom.
Não estranhe, não.
Nós também somos meio surdas.
Eu pediria que você falasse um pouquinho mais alto quando necessário.
Mas tá bem. O senhor avisa?
Aviso.
Tá bem. Então, vamos lá. Jailson?
Rocha Brandão.
Rocha Brandão. O senhor é diretor? Como que é?
Qual coordenador de escritório local da CEPLAC em Uruará.
Coordenador.
Formação profissional engenheiro agrônomo.
CEPLAC em Uruará. É, para a gente mandar alguma... Para ter algum contato, se eu tenho algum e-mail que eu posso mandar?
É brandão.jailson arroba gmail.com e o e-mail institucional, que é Jailson RB, RB de Rocha Brandão, tá? Tudo ligado.
RB minúsculo também, né?
Minúsculo, tudo minúsculo. Uh-huh. E no caso, Brandão no primeiro e-mail,
sem acento.
É Jailson RB, arroba, CEPLAC PA, CEPLAC PA, tudo junto também, .gov.br. Nesses dois e-mails você vai com certeza me
contactar, né?
Contactar.
Então a primeira pergunta é...
O telefone você tem?
Temos, né?
É 93 o DDD, 9151-6656. O telefone do escritório, porque celular aqui é quando funciona.
Sim.
Eu acho que foi essa a razão. Ontem, nós estamos com dois dias, às vezes, para concluir uma ligação é complicação. É, o telefone do escritório é 93 também, o DDD, 3532-1536.
Tá, a primeira pergunta é mais geral, quais são as atividades que, no caso, a CEPLAC tem junto com os pequenos produtores locais?
No sentido de qual é essa, como é que se dá essa relação?
Isso.
Ou o que é feito?
Nas duas coisas, como, o que é feito de modo geral e como que é a interação.
É, a CEPLAC está presente na Transamazônica, eu acho que essa informação já é de conhecimento de vocês, desde o início dos anos 70. É, a presença em forma de parceria no início, tendo as organizações estaduais naquela época, a CAR, Pará, como parceira nesse trabalho de acompanhamento dos produtores, no caso. Uhum. Seria o trabalho de extensão rural. E a partir do início dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, a CEPLAC já começou a fazer ela mesma esse trabalho. Né?
De extensão.
É, houve uma absorção natural de praticamente toda a equipe que estava trabalhando com cacau, migraram para a CEPLAC na época, que era da CAR Pará.
Uhum.
Sim, Amílio, só pode...
O papel, professor.
Não entendi.
Papel.
O papel, a folha, os papéis.
Ah, você quer levar?
Uhum.
Então. Sim, desculpa. Se vocês quiserem, eu fecho essa porta, que vai ser interrompido. Eu tenho o hábito de não monitorar a entrada das pessoas.
Uhum.
Chega, senta e a gente vai conversando.
Uhum.
Mas eu acho que se eu não fechar essa porta, a gente vai ser interrompido e fica até ruim para a gente conversar.
Então, encosta
a caixa. Vocês se importam?
Não.
Mas deixa eu avisar primeiro lá fora.
Sim.
Tá bom.
Sem bater.
Uhum.
Isso é informalidade, mas um pouco de desorganização também, sabe? Fique à vontade, desculpa, viu?
Imagina.
Sim, estava falando da absorção das equipes que iniciaram o trabalho de extensão rural pela ACAR Pará, pela CEPLAC já no final dos anos 70 e início dos anos 80. Aí o trabalho já foi feito direto pela CEPLAC, não só o trabalho de pesquisa, que já veio da Bahia, montou toda uma estrutura na Transamazônica, e na região do entorno de Belém, que tem uma estação de recursos genéticos, e Depois disso, a CEPLAG foi adequando, ampliando sua estrutura até um determinado momento, que talvez até início dos anos 90, a CEPLAG tinha equipe, tinha toda uma estrutura. Uhum. Eu acho que daí para cá também já não se contratou mais ninguém.
Foi o que o senhor nos comentou.
Nós estamos aí com quase 30 anos sem concurso, e a idade média da equipe está aí dos 50, 60 já quase para lá.
Uhum.
E a gente está num trabalho bem diferente em relação ao acompanhamento dos produtores.
Ao que já foi, né? E o que é feito hoje, então?
Hoje a gente faz o trabalho de extensão rural com metodologias mais coletivas, um trabalho mais à distância, usando meios de comunicação como rádio. Mas o que seria, naquela época, mais usual, que foi a visita à propriedade, que a gente tinha assim, um cronograma bastante, eu diria, denso, do ponto de vista de a quantidade de visitas por ano, por família,
uhum.
de 3 a 4 visitas, no mínimo, por ano. Hoje a gente tem propriedade que passa 3, 4, 5 anos sem a visita física,
uhum.
mas com o contato com o produtor, no escritório, através de meios de comunicação, eventos coletivos como seminários, reuniões, treinamentos de dia de campo. Então, essa mudança, né, da forma de chegar ao produtor, a informação, ela fez justamente em função da mudança do quadro, das uhum. dificuldades mais operacionais.
Uhum.
E o trabalho, ele é voltado exclusivamente para cacau. A CEPLAG, ela não... A CEPLAG, ela não desenvolve outras atividades, com outras atividades produtivas
uhum.
na Amazônia, eu diria. Né? Começou um trabalho com fruticultura no Mato Grosso, mas particularmente no estado do Pará a gente trabalha com cacau. É, um pouco em função da limitação de pessoal, de estrutura, e outro em função da existência de outras empresas, no caso a Emater,
uhum.
praticamente em todos os municípios que a CEPLAG trabalha. E a gente entendia que talvez fosse um certo uma duplicidade de ação uhum. e aplicação de recursos públicos, que não importa se ele é do Estado ou se é do Governo Federal, mas é recurso público. E a gente tentou trabalhar em parceria, por exemplo, fazer visitas, inclusive, em nível de cooperação. Em Urará isso tem acontecido.
Em Urará, vocês né? têm parceria com quem?
Com a Emater, com a Secretaria Municipal de Agricultura, os próprios agentes financeiros, visitas conjuntas, né? Onde a gente tenta atender a comunidade de forma mais geral. Né? E procurando evitar, por exemplo, aquela visita, não vou fazer uma visita ao produtor para ver um problema específico na lavoura do cacau. Aí de repente a Emater, o colega da Emater, chega lá para fazer um trabalho em relação à pecuária ou outra atividade produtiva, fruticultura, que seja o urucum, que é uma cultura que tem sido demandada uhum. na região, falando coisa mais recente. Quando possível, a gente tem feito esse trabalho. E à medida que a comunidade demanda, porque a gente tenta reunir os agricultores também para atender, fazer uma abordagem mais coletiva, a gente procura levar também um agente financeiro. Isso é o que a gente tem procurado fazer. Serviços assim, mais efetivos, que a CEPLAG tem prestado ao produtor familiar, ao agricultor familiar, é entrega de sementes melhoradas, que por coincidência hoje nós estamos fazendo isso aí, né? E crédito rural, o acesso ao crédito da agricultura familiar, que é o PRONAF.
E vocês auxiliam a produção, a fazer o projeto? Como
não,
que é?
Não, o CEPLAG, ele, por exemplo, o contato com o produtor, nesse caso dos agricultores financiados, uhum. eles são de certa forma melhor atendidos, porque o fato de trabalhar com crédito nos obriga, tirando condição de onde não tem, a ser mais presente. Né?
Fiscalização.
Exatamente. Aí você tem que ajudar o agricultor a fazer uma seleção diária, uhum. Uma orientação mínima em relação ao plantio, principalmente se são produtores com pouca experiência com a atividade cacau. Então esse aspecto já é duplamente beneficiado. Com o direito que é dele, claro, mas é pelo fato das dificuldades. O fato de ter acesso ao crédito, e o outro fato é a gente está mais próximo dele também. De um modo geral, isso representa muito pouco em relação ao universo de produtores. Ou seja, aqueles que têm acesso ao crédito ainda é um quantitativo pequeno em relação ao total de produtores que trabalham com cacau no município. Então aí eu vou falar especificamente de cacau, que é o caso da CEPLAG.
O senhor tem ideia do total de produtores no município?
Não chega a 15%.
Não, e o total, e o total de produtores?
2.202 produtores que trabalham com cacau no município. Eu gostaria de imprimir um quadro.
Ah, que ótimo.
Tá bom? Depois eu passo para vocês, que tem os números em relação ao número de famílias, a quantidade de cacau que está produzindo, a quantidade de cacau que está na fase de desenvolvimento, que é o cacau até, do plantio até 4 anos. Aí fica melhor para vocês
trabalharem. E desses 2.202, apenas 15%.
É cadastrados, cadastrados. Tá. Nós imaginamos que existem agricultores que a CEPLAC não tem nenhum tipo de registro, de controle sobre ele, que são os plantios espontâneos que a gente fala.
E só desses, só 15% desses tem acesso ao crédito?
Só 15% aproximadamente desses que são cadastrados têm acesso ao crédito.
O que, que é um pequeno produtor?
Produtor familiar estabelecido pelas próprias normas do MDA, que é o mínimo, é o produtor que usa mão de obra familiar preponderantemente, embora possa contratar mão de obra eventual para auxiliar na colheita, uma atividade que exija mais mão de obra num determinado espaço de tempo, que normalmente não é muito longo.
E área?
Tem a propriedade até 4 módulos fiscais, o nosso módulo aqui é de 70 hectares, então seria 280 hectares. Pode parecer uma área absurda, mas para você que está na questão da Amazônia, aí você vê que desses 280 hectares ele tem direito a explorar, são efetivamente 56 hectares, seria os 20% da reserva, ou da área de aproveitamento, os outros 80% da área de reserva legal.
Uhum.
Isso considerando de 2008 para cá, tá bom? Até 2008 era 50%. Deixa eu ver se eu fiz a conta certa. Exatamente, 56 hectares, seria uma área que ele estaria autorizado legalmente a trabalhar e desmatamento zero. Ou seja, o que a CEPLAC tem feito, o que o banco tem feito, embora a fiscalização seja muito precária, mas o que a CEPLAC tem feito e o agente financeiro tem feito é não financiar, nós não fazemos projeto em área de mata. São áreas antropizadas. De um modo geral, a Secretaria de Meio Ambiente, o IBAMA, as secretarias municipais de meio ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, o próprio IBAMA, eles, quando detectam, e hoje está mais fácil pela existência do cadastro ambiental rural, você detectar desmatamentos pós-2008, é claro que aquela propriedade já passa a ter pendência, enquanto não regulariza, junto à secretaria competente em relação a ou fazer o termo de ajuste de conduta, ou ver de que forma ele vai repor aquela área desmatada não autorizada. Isso aí já é um trabalho que a gente sabe que é precário pela própria condição de fiscalização. Mas o CAR já permite fazer isso com alguma agilidade. Por exemplo, para a gente fazer um projeto de um agricultor, nós temos que fazer primeiro a consulta ao CAR para saber se houve desmatamento de 2008 para cá naquela propriedade não autorizada, se houve, se ele tem licença, se não tem. Ele vai ter que regularizar primeiro junto ao órgão ambiental para depois ter acesso ao crédito. Querendo ou não, é uma forma de controlar também. Voltando ao trabalho da CEPLAC, não sei se estou falando demais, aí você perguntando talvez fique mais fácil, talvez a gente foque melhor o que você precisa.
Okay.
Só sobre a atividade de extensão rural que a gente tem feito com mais frequência, voltando à questão da semente, só para concluir, eu falei do crédito. A semente, a CEPLAC tem atendido praticamente na sua totalidade os agricultores que demandam a semente. A gente trabalha com uma média de 1 milhão e 500 a 1 milhão e 700 mil sementes por ano. Né? O crescimento em termos de área tem sido de 800 a 1000 hectares por ano, que parte dessa semente sempre é para replantio de áreas já implantadas e que de alguma forma houve perda de plantas. Essa semente ela é produzida na Estação Experimental Paulo Dias Morelli, em Medicilândia. É aquela semente que o colega vinha trazendo quando vocês encontraram com ele no 140, estava vindo da estação, foi distribuída na foi ontem que você falou com ele?
Foi.
Então, está sendo distribuída agora aí. Só que, por exemplo, essa é a penúltima etapa, tem mais uma colheita só. A CEPLAC na Amazônia tem trabalhado ainda com produção de mudas seminais, e não clonais. É uma coleção de 14 a 16 híbridos, combinações híbridas, que eles entregam para o agricultor. Tem garantido variabilidade genética, tem garantido média de produtividade, que ainda está acima da média de produtividade dos clones que estão sendo cultivados no Brasil. Eu não estou falando de clone. Estou falando da média dos clones que são distribuídos como clones de elite, clones muito bons. Então a gente está trabalhando ainda com distribuição de material propagado por semente. Várias razões para isso. Limitações da CEPLAC produzir as mudas clonais. Falta de estrutura privada para produzir as mudas clonais em escala, como foi feito na Bahia, na verdade. Eu acho que vocês têm acompanhado isso.
A gente não domina muito a questão da produção de sementes, né? Então, quando você fala que é seminal, que vem direto, são as mudinhas.
Semente, a muda, desculpa, mudas seminais são mudas provenientes da semente.
Da semente. E as
mudas
clonais,
são mudas propagadas vegetativamente.
Vegetativamente.
Você tem uma parte
tira,
da planta que é multiplicada.
E a clonal é melhor do que a seminal? Qual é melhor?
Veja bem, deixa eu tentar usar o termo correto. Para a gente, ainda está sendo melhor distribuir sementes. É mais segurança para o produtor do ponto de vista da resistência ou da tolerância do material a uma série de pragas e doenças. E com relação a manter a produtividade numa vida útil maior.
Entendi.
Nós temos lavouras com 40 anos, 50 anos, em média 30, 35 anos, as lavouras mais antigas, estão em plena produção, quando bem manejadas e quando em solos adequados.
Uhum.
Os clones estão mantendo altas produtividades, que nós temos materiais híbridos, propagados via sementes, que produzem tanto quanto, em condições naturais. O agricultor está investindo mão de obra, usando a semente melhorada e o resto por conta da natureza. Ou seja, solo sem adubação, uma série de outros com relação ao clima.
Uhum.
Né? Então a maioria dos clones que eles estão chamando de clones de elite estão produzindo muito bem, mas com irrigação, com fértil irrigação, e todo um aparato que tem um custo alto, nós sabemos disso. Do ponto de vista da média de produtividade dos clones, não tem superado ainda a média de produtividade das sementes. Das lavouras propagadas por sementes.
Uhum.
Isso são dados de pesquisa da CEPLAC.
Uhum.
Apesar de que a volta e meia você vê e ouve agricultor dizer, não, principalmente agricultor do Espírito Santo, da Bahia, onde houve aquela catástrofe com a vassoura de bruxa. Foi montada a biofábrica na Bahia, no município de Uruçuca, para atender justamente uma situação de emergência. A atividade cacau, que representava quase 100% da economia do sul da Bahia e do norte do Espírito Santo, se acabou no espaço de 2-3 anos.
Uhum.
Muita gente foi à falência, e não é dizer que foi só de grande produtor, não, isso é conversa, viu? Foi de produtores normais, gente que vivia da agricultura e não que vivia, digamos assim, nas capitais.
Uhum.
E tendo a terra como produção. E muito trabalhador também, muito desemprego. Para superar isso, buscou-se a multiplicação vegetativa. É você montar uma fábrica de produção de clones. Você tem lá 5 materiais genéticos que você considera bons, multiplica ele a uns milhares.
Uhum.
Isso foi feito no início para atender uma situação de emergência. Depois se verificou que existiam outros materiais melhores, foram feitas substituições, mas de lavouras que já tinham sido formadas. O custo disso é altíssimo. Por isso que, na verdade, na Bahia, o nível de endividamento dos agricultores é muito grande. Eles fizeram várias vezes, ou fizeram vários investimentos em tentativas de reconstruir a atividade, no caso, a lavoura de cacau na Bahia. Hoje não, hoje você já tem resultados bem mais consolidados, mais um número de clones maior, você já está com a base genética mais ampla, não tão estreita como aqueles 4 ou 5 clones que foram distribuídos no início, então já tem um pouco mais de segurança. Só que, com relação à produtividade, para responder a sua pergunta, não tem se mostrado muito melhor do que os materiais que estão sendo distribuídos para a multiplicação via semente em condições naturais. Solos de média e alta fertilidade natural, claro, que é 80% da lavoura de cacau, mas ainda em condições naturais.
Certo.
O agricultor muito pouco aduba e irrigar, não se fala irrigação.
Beleza.
Está se falando muita irrigação por causa daquela questão da seca do ano passado,
uhum,
que é influência, né, de eventos extremos, no caso do O ano passado foi muito seco aqui. Esse inverno já não choveu. Morreu muito cacau, morreu muito gado. Aquela mesma situação que se viveu em outras regiões do Brasil, Nordeste principalmente.
Uhum. A lavoura de cacau produz por quanto tempo?
Na verdade, na Bahia tinha lavouras com mais de 100 anos. Aqui as mais velhas estão com 40 anos, 45 anos
então,
e produzindo plenamente. Todas elas produzindo acima da média de produtividade da região e muitas vezes a média de produtividade da Bahia. Quando eu digo muitas vezes, que a Bahia ainda está trabalhando com 300, 400 quilos por hectare para... Eu não estou falando somente de clones, não, lavouras convencionais. E média de 200, 300, 400 quilos por hectare. A média de produtividade das lavouras que estão em solos férteis aqui é mais de 1.000 quilos por hectare. Nós temos materiais com mais de 2.500 quilos por hectare.
1.500 quilos por hectare.
A média da região está em torno de... Pode colocar 1.000 quilos por hectare, né? Mas você tem muitas lavouras com mais de 1.500 quilos, outras com mais de 1.000, de 2.500 quilos. E a lavoura na Transamazônica, ela está assim, com uma atividade consolidada, independente da presença da CEPLAC, porque está implantada em solos de média e alta fertilidade. Mesmo naqueles períodos de curva de preço mais baixos do mercado, o agricultor tem sido estimulado a cuidar da sua lavoura, ter níveis de produtividade que compense ele a continuar tratando da lavoura. Eu acho que eu me lembro, na Transamazônica só houve um momento onde, por questões de doença, questão da vassoura de bruxa, quando chegou condições também de preço, alguns agricultores chegaram a tomar a decisão de achar que ter 10 hectares de pasto a mais na propriedade era melhor do que ter 10 hectares de cacau produzindo pouco por causa da vassoura de bruxa ou então com preço muito baixo. Então, ele achava que não compensava. Só que faltou, na verdade, foi percepção, a percepção melhor do agricultor por falta de orientação, aí a falha da assistência técnica e das estruturas, né, de governo, que seria aquelas que teriam responsabilidade com a multiplicação dessa informação, para ele ver que 10 hectares de pasto não ia agregar renda para ele, por mais que o cacau produzisse pouco. Porque 10 hectares de cacau, por mais que produza pouco, produz muito mais renda do que 10 hectares de pasto. E depois que passou essa fase de preço baixo e que nós entendemos que a vassoura de bruxa é uma doença séria, mas que na região o agricultor convive com ela. A maioria das propriedades, o agricultor trabalha com a lavoura de cacau sem que a vassoura cause danos econômicos assim, muito sérios. A perda de produtividade, a perda de produção, mas ele consegue níveis de produtividade razoáveis, mesmo com vassoura de bruxa. Diferente da Bahia, que quando chegou, acabou as lavouras.
Como que é a produção de renda do cacau, então? Produção de renda, esses 1.000 quilos por hectare se traduzem em quanto de renda?
Vocês vão falar valores de hoje.
Isso.
Tá bom? Se, por exemplo, nós temos uma lavoura, se nós temos uma lavoura que ela produz 1.000 quilos por hectare, a área média de produtor é de 5 a 8 hectares. Mas vamos falar na unidade, tá bom? 1 hectare com 1.000 quilos. Hoje está R$ 9,00. Já chegou a R$ 11,50, mas vamos colocar que o preço está R$ 9,00
o quilo.
Né? Então você teria uma renda bruta de R$ 9.000 num hectare. São poucas as lavouras que dão esse rendimento bruto, com ocupação da mão de obra familiar. Se ele tem, por exemplo, 5 hectares, que é a média das áreas de pequenos produtores, ele teria em torno de R$ 45.000 de renda bruta, numa família de 3, 4 pessoas.
Isso é ano?
R$ 45.000? Isso é anual, é uma lavoura permanente, produção anual. Essa produção ela não é igual café, não é igual pimenta do reino. Por exemplo, você chega e faz a colheita em um mês, dois meses do ano. E o restante do ano o agricultor acaba sendo sustentado pelo comprador.
Uhum.
Infelizmente, essa é a realidade da maioria dos agricultores no Brasil. Aquelas lavouras que você tem colheitas muito concentradas, ele passa o resto do ano sem renda.
Uhum.
E isso acaba que ele tem que antecipar a venda de produtos ou então antecipar financiamento.
Uhum.
E paga caro por isso. O produtor de cacau ele tem no mínimo 8 colheitas por ano. No mínimo 8 colheitas por ano. Então, o que ele chama de corte ou colheita é que permite a ele uma renda é mais distribuída ao longo do ano. Tem os prós e os contras,
uhum,
né? Porque, por exemplo, quando ele pega todo o valor da safra, ele pega tudo de uma vez. Se ele vai fazer a gestão desses recursos, talvez fique até mais fácil para ele. Mas, em compensação, ele fica mais dependente do sistema de compra e venda dos atravessadores.
E o comércio, como que é feito? O pessoal, como vende essa produção?
Quem é que está instalado na região? Nestlé, Cargill, Barry Callebaut.
Como que é? O último?
Barry Callebaut. Né?
B-R-A-R-I-A-I,
o Y, Callebaut. Parece que escreve assim, viu?
Callebaut.
Francesa. Mas depois você vai. Barry Callebaut.
Barry Callebaut.
São. Vamos falar dos três, né, maiores. Hoje a Olam já está na região também. Olam, que é uma das grandes compradoras de cacau no mundo. E os atravessadores trabalham para eles. Compram do produtor em todos os municípios para eles. Tá bom?
Aí,
esse preço, desculpa, pode ir.
Esse preço é o que os atravessadores pagam?
É o preço que os atravessadores pagam. Mas já há um trabalho, e a CEPLAC, justamente por essa deficiência e pela importância da organização, quando eu digo de deficiência estrutural, de trabalhar de forma individual, e pela importância de se organizar os produtores para fazer trabalhos de forma coletiva, não só produzir ou organizar a produção para comercialização coletiva, como comprar insumos de forma coletiva. Já existem sim, iniciativas muito interessantes no município. E eles conseguem já sair do atravessador e comercializar direto com a indústria. Isso tem agregado valor ao produto deles, porque essa margem de lucro que seria do atravessador, eles estão conseguindo superar ela.
E essas iniciativas, a CEPLAC participa na comercialização também?
É
cooperativa?
É uma pena que eu sei que o tempo de vocês é muito curto, mas valeria a pena se vocês pudessem visitar uma organização dessa. Nós temos a Cooper 147. Cooper, com dois O, PR. 147. É um nome de fantasia, né?
Certo.
É uma cooperativa de produtores da Vicinal 147. E esses agricultores, eles estão fazendo um trabalho bastante interessante.
Imagina, nós estamos atrapalhando hoje.
Consegui funcionar, levei lá. Tem que ir para levar lá, eu já levei lá. Eu vou levar agora.
Essa 147 é aqui no Uruará?
É aqui, no quilômetro 147, vocês já passaram lá na frente, no sentido Medicilândia. Tá? Eles se organizaram numa associação, depois viram que a associação não correspondia à expectativa de crescimento e prestação dos serviços que eles precisavam, de comercialização, compra e venda, que no caso o modelo jurídico, a associação, ela teria algumas limitações. Ou seja, um assessoramento mais jurídico, mais contábil para eles. Eles estão evoluindo para uma cooperativa. Nessa discussão, antes de constituir a cooperativa, aí a CEPLAC que provocou isso aí. Nós fizemos uma visita a uma cooperativa de Tucumã. Lá não tem atravessador. Para vocês terem uma ideia como eles, que nível eles chegaram lá. Já tentaram se instalar e pronto, não vende com atravessador. A comercialização é feita da cooperativa com a indústria, para a Nestlé, para quem oferece melhor condição de contrato. E normalmente eles estavam entregando esse produto na Bahia, com garantia de seguro de carga, com garantia de seguro de veículo. Então nós fomos fazer a visita a essa cooperativa de Tucumã, no sul do Pará. Eles voltaram entusiasmados. Estão aí com a cooperativa constituída, mas com a associação ainda existindo. Porque tem algumas atividades que, para a cooperativa desenvolver, ela tem que ter um tempo mínimo de criação. Enquanto a cooperativa não, digamos assim, amadurece a esse ponto, a associação está cumprindo o seu papel de associação ainda.
Então, por enquanto, ainda é uma associação.
Ainda existem as duas.
As duas ativas.
É a APCCG, que é a Associação dos Produtores de Cacau da Comunidade de Liard. APCCG. Associação dos Produtores de Cacau da Comunidade de Liard. Que estão migrando para a cooperativa. Quem são os mesmos sócios?
Da comunidade? Giliarde.
Giliarde. A organização inicial deles era em forma de associação e estão migrando hoje para a cooperativa. É a cooperativa dos produtores rurais da Vicinal 147, que é a Cooper 147. Aí já não é mais somente produtores de cacau. Por quê? Porque lá eles fazem piscicultura, né? Tem alguns que trabalham com fruticultura. Mas 80% dos sócios só desenvolvem atividade de cacau. Mas esse trabalho de diversificação também já é em função de orientação da própria assistência técnica, a evolução do próprio agricultor. A maioria deles tem internet em casa, tem informação via parabólica, tem tempo real de mercado, preço. É um trabalho interessante isso que está fazendo.
Que pena que a gente não tem tempo de ir
até. É um núcleo, diante do quadro de dificuldade e pobreza que a gente vê de um modo geral na zona rural, quando não se fala em grandes produtores. Estou falando que é produtor familiar.
Sim.
Quando não se fala assim, de um quadro de dificuldade mais extrema e às vezes até de pobreza no meio rural, é um nicho de prosperidade dessa comunidade. Mas a prosperidade que eu digo assim, olha o tamanho das propriedades, 5 hectares, 10 hectares. Eu acho que a propriedade maior lá tem 50 hectares. Às vezes 10 hectares de cacau, 15 hectares, 20 hectares. Mas eu acho que 80% do pessoal tem menos de 10 hectares de terra, não é de cacau. Agora é claro que às vezes a terra dele está toda ocupada com cacau.
É muito interessante. Quanto que a produção de cacau é importante para a economia do município?
Economia de Uruará, você está falando especificamente de Uruará.
Uruará.
A economia de Uruará hoje está centrada basicamente na cultura do cacau e na pecuária. A atividade madeireira ela tem influência, mas se entende que é de uma renda muito concentrada. Você tem poucas pessoas desenvolvendo uma atividade, na maior parte legal, né? Mas também de renda muito concentrada. Então, atividade econômica, que eu diria assim, que movimenta o município, que de certa forma dá algum nível de estabilidade de renda para o produtor, é atividade cacau e pecuária. Mesmo pequeno produtor, agricultor familiar, além de cultivar culturas permanentes, e no caso, cultura permanente, quando se fala em Uruará, a maior parte, 80% é cacau, ele também quer criar ali 3, 4, 5, 10, 20 cabeças de gado. Essa atividade mista ela é muito presente no meio rural. E os grandes criadores, vamos supor assim, eles podem até ser em quantitativo numérico menor, né? Mas mais de 80% das propriedades tem menos de 100 cabeças de gado. Só que, claro que o volume de rebanho ele vai estar com certeza concentrado na mão de outras, um número menor de pessoas. O rebanho bovino de Uruará está em torno de 320 mil cabeças de gado. E a área plantada de cacau nós vamos apresentar no quadro aqui depois. Tá bom?
E no caso do cacau, a produção é concentrada no pequeno produtor?
Eu diria que mais de 90% do cacau do Uruará está em propriedades abaixo de 10 hectares. Por exemplo, para você chamar de fazenda assim, que tenha mais de 50 hectares de cacau, que às vezes você tem 50 hectares de cacau, tem 30 famílias lá dentro. Ou seja, não é uma fazenda, é tipo um... Mas fazenda mesmo, nós temos 6 ou 8 propriedades que tem mais de 50 hectares de cacau. Que aí são áreas maiores, que a pessoa já desenvolve a pecuária em escala maior, que resolveu plantar cacau também.
Uhum.
Mas, de modo geral, a área média de Uruará já está em torno de 8 a 10 hectares, 11 hectares. A área média de produto de cacau de Uruará está em torno de 8 a 10, 11 hectares.
Legal, vamos ver os gráficos que o senhor tem, então, só...
Deixa eu ver o que é isso.
O senhor tem cadastro dos proprietários? Sabe onde está no Uruará o cacau ocorre de maneira... homogênea
tem região? Na verdade, o cadastro com endereço, localização, não georreferenciado. Nós não conseguimos fazer isso ainda. Apesar de que, por exemplo, todo agricultor que nos procura, quando se trata de crédito rural, obrigatoriamente a gente
georreferencia.
Não é georreferenciar a propriedade, mas a gente localiza
a produção.
Pelo menos a moradia, a
certo,
casa.
Certo.
Pelo menos um ponto nós temos. Nós temos a maioria deles um trabalho de parceria com a DEPARÁ, que é a atividade de monitoramento e fiscalização no caso da pecuária, ela exige a localização geográfica do imóvel. E esse trabalho de parceria, a gente sempre pega dados do cadastro da Depará para a gente ir atualizando o nosso.
Essa localização das casinhas para a gente interessava também. Que isso,
se não sei se vou poder fornecer isso para vocês.
Porque
hoje,
o nome, nome da pessoa, isso não, né?
Posso,
dado
posso,
sensível não. É porque
posso,
a gente trabalha muito com espaço.
Não, entendi.
Né?
Entendi. Eu posso até me comprometer a depois mandar isso para vocês.
Ah, que ótimo.
Nós não conseguimos, por exemplo, vamos supor, você vai visualizar o mapa de Guará e lá está pinçado, lá onde é que tem cacau. Tá? E nós temos esse programa aqui, nós fazemos o nosso... E nem todos eles é... Às vezes, por falta de um CPF, você não consegue cadastrar a família adequadamente. É... Bom, vocês, na Amazônia, vocês devem ter visto um pouco de tudo. Esse é o trabalho que nós fazemos, de cadastramento do produtor, cadastramento da propriedade e alimentação dos dados, por exemplo. Se a gente faz uma visita à propriedade, nós temos aqui, quem chama de empresa é a propriedade, que para mim não é um nome adequado. Ele sabe que o produtor tem que se profissionalizar, ele tem que se especializar naquilo que ele faz, independente do posto. Então, ele tem que fazer bem o que ele faz, até para ele ter resultados positivos, e não só investir, trabalhar e não conseguir melhorar a qualidade de vida. Eu, particularmente, sou contra usar o termo empresa. Né? Estabelecimento rural,
sim,
propriedade familiar, o nome que a gente... puder dar, mas é cadastrado como empresa. Você está vendo aqui? Ó, aparece aqui 1.601. Mas nossa lista de agricultores atendidos pela CEPLAC, com sementes, é 2.202 agricultores. Mas tem cadastrado 1.611 aqui nesse sistema, que os outros, a gente não, às vezes, por falta de um documento básico, um CPF, inclusive. E aqui a gente só consegue cadastrar no sistema se tiver CPF. E, bom, esse é o sistema de monitoramento, emissão de relatórios. Quando você vai na propriedade e faz uma visita, você pode registrar o que você fez, pode registrar o que você viu, que atividade você desenvolveu. Se está com problema mais sério, você já começa a monitorar mais perto, monitorar no bom sentido.
Claro.
Estou falando pragas e doenças.
Claro.
Nós temos aqui, bem na fronteira da Venezuela, da Colômbia, do Peru, tem pragas quarentenárias que ainda não existem no Brasil. A Monilha é uma delas. Nós temos aqui na Calha Norte, na margem do Amazonas, pragas como a broca do cupuaçu e do cacau, que não tem nessa região. E 70, 75% da produção de cacau do estado do Pará está aqui, no espaço de 10 municípios ao longo da Transamazônia.
Desses 10 municípios, a gente sabe que Medicilândia...
justamente o Ministério da Agricultura, junto com a Depará, fazer um trabalho de blindagem. Então tem, só que de forma muito precária e por falta de gente. Mais do que falta de gente devidamente treinada. Então a delegação de competência do Ministério da Agricultura para a Depará, para fazer o trabalho de defesa sanitária, animal e vegetal, delega competência, mas nem sempre delega as condições. Você sabe como funciona isso. E não tem também o comprometimento de quem recebe a delegação de competência, que é o governo do estado, os meninos trabalham aí na penúria. A dificuldade que vocês veem para a gente, que é o órgão do Ministério da Agricultura, é se você chegar no órgão do Estado, está do mesmo tamanho ou pior. Aí você é obrigado, você tem a missão de monitorar periodicamente as lavouras, preocupado com a Monilha, que está aí bem na divisa do Brasil, aí, com o Rio Amazonas, com as fronteiras tudo abertas, que entra quem quer, do jeito que quer, e trazendo o que quiser. Mas o dia vai chegar. Vai ser mais tarde, vai chegar. Mas... tem se feito um trabalho de conscientização dos produtores, treinamento para eles identificarem a doença. Pelo menos quando chegar, se chegou no ponto, você tem condição de ir lá, isolar e ver qual é o procedimento adequado conforme a legislação. A situação é essa. Tá, deixa eu procurar aqui os dados de produção de Guará.
dos 10 municípios da Transamazônica, a gente percebe que acho que Medicilândia é o primeiro, né?
É, Mambro Touro era o segundo.
Brunel é o segundo.
Placas é o terceiro. Quer anotar?
Quer.
Assim, eu vou falar esses três, os outros eu não sei qual é a hora.
Tá.
Eu teria que pegar a tabela do Pará para você dar uma olhada.
Não,
mas
sim.
Eu vou imprimir.
E tá bem.
Interessa para vocês, tá bom?
Medicilândia.
Mas assim, em termos de municípios são. Você quer colocar na ordem decrescente? Medicilândia, Guará, Placas e o restante vem. Altamira também é muito grande, porque tem uma área da Surimi.
Altamira também é?
É, muito. É, não no polo que a gente chama são polos mais recentes, que é o caso da Surimi. A Gleba Surimi, que está depois do Rio Xingu, fica muito assim. Senador Zé Porfírio e Altamira, muita área, muito cacau plantado. Aí tem, voltando, só para complementar, até Rurópolis, né? Que também produz menos, mas produz cacau. E até Novo Repartimento, voltando para lá, Vitória do Xingu, né, Brasil Novo, perdão, Vitória do Xingu, Anapu, Pacajá e Novo Repartimento.
Brasil Novo também é forte com o cacau?
Bastante.
Bastante.
Tá. Deixa eu tentar imprimir os dados consolidados da CEPLAC no ano passado. 2015, tá bom? 2016 a gente não fechou ainda.
O senhor falou que é a vassoura de bruxa que convive com a produção sem acabar com tudo que acabou na Bahia, né?
Na verdade, ela apareceu primeiro aqui.
Ah, é?
Apareceu não, na verdade é uma doença endêmica da Amazônia. Você tem N espécies nativas que são hospedeiras naturais. Não é somente o cacau, não é somente o cupuaçu que são plantas do mesmo gênero. Jurubeba, você vê plantas infectadas com a sementa de o fungo está presente na Amazônia. E aqui, quando surgiu na lavoura de cacau, foi realmente um choque. Mas um choque menor, que eram lavouras novas, materiais melhorados, ao contrário da Bahia, que pegou lavouras aí com 60, 80, 100 anos, a altura, né, não sei quantos metros, o cara bota uma escada, depois sobe na planta ainda. Depois da vai. Ou seja, como é que você controla a doença que dá na ponta dos ramos, basicamente, uma lavoura com 6, 8, 10 metros de altura? Então, a catástrofe que houve foi isso: lavouras velhas, muito antigas, de baixa produtividade e altas. E 90% delas material, como é que fala?
Baixa
altamente suscetível.
Baixa variabilidade genética.
Também. As lavouras na Bahia, na verdade, a maioria delas ainda eram plantios que a gente chama de comuns, sementes não melhoradas. Claro que depois a CEPLAC fez todo o trabalho.
Uhum.
Mas a urgência de produzir mudas clonais através de uma biofábrica, multiplicação através de cultura de tecidos, você tomou essa decisão porque era um caso de extrema emergência.
Uhum.
É, ao contrário da gente aqui, o agricultor está devidamente ansioso, achando que a muda clonal ainda é a solução de todos os problemas. Mas para eles aqui, pela forma como conduzia a lavoura, pela forma de cultivo ainda muito meio tradicional, a CEPLAC ainda mantém a distribuição de sementes híbridas, dessa combinação de 14 a 16 materiais diferentes, que a média de produtividade está 2.800 kg. A média de produtividade do material na estação. A média, tem material com muito mais de 3.500 kg e material abaixo de 1.500 kg. Mas eles são importantes na mistura para dar variabilidade.
Claro.
E não é fácil explicar esse produtor não, viu? Isso não é tão simples assim. Para que você faz a opção de distribuir mudas propagadas por sementes, porque eles acham que o clone virá para a Amazônia que vai chegar aqui para produzir 10 quilos por pé. Porque quem vende o clone na Bahia faz essa propaganda. E já tem pessoas, nós sabemos que tem gente que para ganhar dinheiro faz qualquer coisa.
Sim.
Tem pessoas, por exemplo, que pegam esse material na Bahia, traz, planta, forma jardins clonais aqui, multiplica mudas e vende mudas aí a R$5, ganhando muito dinheiro, vendendo facilidade para os agricultores.
Uhum.
Aí eu me pergunto como é que uns viveiros desses podem ser credenciados. E a maioria deles não são, mas o agricultor, iludido, mal informado, mal orientado, acaba comprando, quando leva, depois de 5, 6, 8 anos, ele vê que não era bem aquela produtividade. Ele teve todo um custo.
É, você precisa divulgar, né? Você precisa divulgar.
E o problema da lavoura de cacau, que qualquer lavoura definitiva, é isso. Quando você planta ela, que ela estabiliza a produção, já foi aí de 6 anos para frente. Aí você vai saber se realmente...
Deu certo ou não.
Deu certo ou não. Aí você já gastou o dinheiro para implantar e para cuidar durante 6 anos.
Uhum.
É vírus. É?
Pastora da Luz.
A gente tenta evitar, por exemplo, estar pegando pendrive e tudo que você recebe pela internet, mas parece que fica pior.
Sim. A gente pode mandar uma mensagem para o senhor cobrando, pedindo.
Não, mas esse quadro eu posso imprimir ele aqui, é mais fácil. Eu tô, aquele trabalho de tentar localizar os produtores. Eu vou conversar com os colegas da Adepará, porque fica mais fácil para vocês.
Tá.
Tá bom? Porque eles têm realmente essa lista. Aí eu teria, faria uma imagem da lista, escaneava e mandava para você, como imagem. Mandava até pelo WhatsApp, tá bom?
Tá bom.
Mas, para dizer assim que eu tenho um mapa, onde eu já vou lhe mandar plotado, não. A gente está fazendo, tipo, usando os dados da Adepará para cada estado.
Só os pontinhos para a gente também, a gente localiza, se for o caso.
Você tem, tá bom?
Só os pontos, a localização isso. Geográfica a gente...
Nós tínhamos uma colega aqui que ela era bolsista, uma forma de suprir da necessidade, da pesca, trabalhando no projeto de pesquisa e previsão de safra. Aí o contrato só pode ser renovado, foi um ano, renovado por mais um ano. Aí não podia mais renovar. Aí abriu o edital de novo, ela concorreu, mas você vai ver o valor da bolsa deste tamanho.
Uhum.
Ela estava com problema de saúde e teve que ir ao Altamira. Deve estar retornando, é uma pena que ela não está aqui. Ela está vinculada ao projeto Previsão de Safra.
Uhum.
Ela faz um trabalho no município da Transamazônica.
Uhum.
E esse trabalho tem sido assim, bastante importante, porque como a gente não consegue ter dados físicos mais, em termos de levantamento mais assim, necessitário, a pesquisa por amostragem tem nos dado informações muito importantes. Essa é a que tem feito esse trabalho. O projeto de previsão de safra é isso, nós fazemos tomada de dados de produção apenas em algumas propriedades, cada município,
sim.
Não é em todo o universo. E a margem de erro tem sido muito baixa.
Ah, é suficiente, né?
Conhece a sua lavoura de cacau bem mesmo assim?
Bem não.
Olha, esse dado, eu vou passar ele para vocês, isso é todo o estado do Pará, tá bom?
Tá.
Aí o que você tá de azul. Não tem e-mail, passei esse quadro pro teu e-mail.
Boa.
Melhor, né? Eu posso imprimir também.
Não, pode colocar.
Mas eu vou passar para você mesmo.
Você
vai ter informações aqui. Mas muito interessante. Vamos ver como é que vai sair. Totalmente só arrancado. Me liga para mim. Atrás, bem, tem uma chavezinha do outro lado, ó. Isso, pronto. Vou deixar de ligar, depois que eu botar o papel ali. Obrigado. É que eu vi aqui que ela está várias páginas, totalmente cortada. Não sei se eu vou conseguir colocar numa página só, viu?
Sem problemas.
Você vê pequenininho, mas ele está numa página só.
Beleza.
Sou baiano, eu vim para o Pará em 77, minha família estava se transferindo para cá. Aí eu fiz vestibular na antiga FICAP, hoje UFRA, né? Saí da universidade em 82, fiquei até 84 na Embrapa como bolsista do CNPq. Em 85 fiz o concurso da CEPLAIC na Bahia, passei para trabalhar na Bahia. Aí vim para cá em 85, mas fazendo permuta de vaga. O colega que estava aqui estava doido para ir embora e eu queria vir para cá porque minha família estava aqui. Na verdade, eu cheguei em Uruará para morar em 85. Mas no estado, eu cheguei em 77. 77. Na verdade, o curso foi em 79, 82. Papel ofício 2, qual o tamanho dele? Tu lembra?
Hã?
Ofício 2, qual o tamanho dele?
Ofício 2, sabe o tamanho?
Não. Ele é um pouco mais comprido que o A4.
É, exato.
Ele tem acho que uns 35. O A4 é 297 de comprimento. O
A5 ele é menor, né?
O A5 é metade do A4.
Deveria ser o ofício 2 que deveria estar aqui, não está.
Mas o seu papel não é A4?
Não, eu tirei o A4 e botei um papel maior, que é o ofício 2, para ver se não ficava tão pequenininho aqui. Se você puder me ajudar aqui.
Veja lá na hora de configurar a página. O tamanho do papel.
Pois é, é esse aqui que ele está, não se capa, tá vendo? Legal, será que esse papel é legal?
Ah, não, não. O legal é... Vem aqui pra baixo.
B5, 6...
Mais, mais. É que acho que a sua impressora não tem esse outro. Não,
deixa eu
fechar
uma porta. De qualquer maneira eu vou mandar pro teu e-mail.
Isso.
Tá bom?
Isso, perfeito.